Boa tarde, amigos ouvintes da língua portuguesa. A Rádio Vaticano a apresentar a nossa edição do Rádio Jornal neste domingo, 8 de setembro. Em destaque as palavras do Papa ao Ângelus, neste domingo ao meio-dia, e também a vigília de oração pela paz, neste sábado à noite, na Praça de São Pedro, com dezenas de milhares de pessoas. Convosco ao microfone, Rui Saraiva, Filomeno Lopes e Pacheco Gonçalves. Neste domingo ao meio-dia, por ocasião do Ângelus, na mesma Praça de São Pedro, onde ontem à noite teve lugar uma concorrida vigília de oração pela paz na Síria e no Médio Oriente, o Papa Francisco voltou a referir-se ao tema da paz, sublinhando que a pior das guerras que há que combater é a do mal que germina nos nossos corações. Agradecendo a todos os que aderiram à sua iniciativa, participando na jornada de jejum e oração pela paz, não só em Roma, mas noutras partes do mundo, o Papa pediu que se prossiga agora com oração e com obras de paz.
Como quase sempre antes do Ângelus, o Santo Padre começou por evocar o Evangelho deste domingo em que Jesus insiste sobre as condições para ser seu discípulo. Nada antepor ao amor por ele, levar a própria cruz e segui-lo.
Seguir Jesus não significa participar a um corteio triunfal.
Seguir Jesus não significa participar num cortejo triunfal. Significa partilhar o seu amor misericordioso. Entrar na sua grande obra de misericórdia por cada homem e por todos os homens. E este perdão universal passa através da cruz.
O que exige a renúncia para seguir Jesus como o bem supremo.
O discípulo de Jesus renuncia a tutti i beni perché ha trovato in lui il bene più grande.
O discípulo de Jesus renuncia a todos os bens porque encontrou nele o bem maior, no qual todo e qualquer outro bem recebe o seu pleno valor e significado. Os elos familiares, as outras relações, o trabalho, os bens culturais e económicos. O cristão desprende-se de tudo e reencontra tudo na lógica do Evangelho, a lógica do amor e do serviço.
Na lógica do Evangelho, a lógica do amor e do serviço.
No Evangelho deste domingo, para explicar esta exigência, Jesus usa duas parábolas, a de uma torre a construir e a do rei que parte para a guerra. Neste caso, Jesus não enfrenta o tema da guerra, mas simplesmente usa uma parábola, como quem diz:
c'è una guerra più profonda che dobbiamo combattere tutti.
Há uma guerra mais profunda que todos temos que combater. É a decisão forte e corajosa de renunciar ao mal e às suas seduções e de escolher o bem, prontos a pagar em primeira pessoa. É isso, seguir Cristo, tomar a própria cruz.
Ecco il prendere la propria croce. Questo comporta, tra l'altro, dire no all'odio fratricida e alle menzogne di cui si serve.
Isto comporta, nomeadamente, dizer não ao ódio fratricida e às falsidades de que se serve, às violências sob todas as suas formas, à proliferação das armas e ao seu comércio ilegal. São estes os inimigos a combater, unidos e com coerência, não seguindo outros interesses que não sejam os da paz e do bem comum.
Seguindo altri interessi se non quelli della pace e del bene comune.
A concluir a sua locução antes das Ave Marias, o Papa recordou que se celebra neste dia 8 de setembro a Natividade de Maria, festa particularmente cara às igrejas orientais, que saudou efusivamente em todas as suas componentes, patriarcas, ortodoxos ou católicos, monges e monjas, fiéis, leigos.
Recordando a vigília de oração pela paz na Síria e em todo o Médio Oriente, o Papa convidou a invocar Maria como Rainha da Paz.
Foi já depois do Ângelus que o Papa quis agradecer a todos os que, de diversos modos, aderiram à vigília de oração e jejum pela paz.
Vorrei ringraziare tutti coloro che, in diversi modi, hanno aderito alla veglia di preghiera e digiuno di ieri sera. Ringrazio tante persone.
Todos os que uniram a oferta dos seus sofrimentos, as autoridades e também os membros de outras comunidades cristãs e de outras religiões, e mesmo os homens e mulheres de boa vontade que viveram, nesta ocasião, momentos de oração, de jejum, de reflexão. Mas advertiu, agora o empenho continua.
Mas o empenho continua. Andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace.
Prossigamos com oração e com obras de paz. Convido-vos a continuar a rezar para que cesse imediatamente a violência e a devastação na Síria e se trabalhe com renovado empenho para uma solução justa ao conflito fratricida.
Per una giusta soluzione al conflitto fratricida. Preghiamo anche per gli altri paesi del Medio Oriente, particularmente per il Libano.
Rezemos também pelos outros países do Médio Oriente, particularmente pelo Líbano, para que encontre a desejada estabilidade e continue a ser um modelo de convivência. Pelo Iraque, para que a violência sectária dê lugar à reconciliação e pelo processo de paz entre israelitas e palestinianos, para que progrida com decisão e coragem.
E preghiamo per l'Egitto.
E rezemos pelo Egito, para que todos os egípcios, muçulmanos e cristãos, se empenhem em construir conjuntamente a sociedade para o bem de toda a população. A busca da paz é longa e exige paciência e perseverança.
O Papa recordou ainda a beatificação neste sábado em Rovigo de Maria Bolognese, leiga dali natural, que nasceu em 1924 e morreu em 1980.
Spese tutta la sua vita al servizio degli altri.
Ela gastou toda a sua vida ao serviço dos outros, especialmente dos pobres e dos doentes, suportando grandes sofrimentos em profunda união com a paixão de Cristo.
Mas voltemos à vigília de oração que congregou neste sábado ao fim da tarde, em Roma, na Praça de São Pedro, uma multidão de fiéis em oração pela paz na Síria e no Médio Oriente. A crónica de Rui Saraiva.
A Praça de São Pedro encheu-se com dezenas de milhares de fiéis que quiseram estar junto do Papa Francisco nesta vigília de oração. Por todo o mundo foram milhões as pessoas que se uniram ao Santo Padre nesta oração pela paz na Síria e no mundo. Oração mariana e adoração eucarística foram os momentos altos desta celebração. Na mensagem que proclamou nesta Vigília da Paz, o Papa Francisco evocou a narração bíblica da origem do mundo e da humanidade, contida no livro do Gênesis, e insistiu sobre a mensagem da bondade da criação de Deus. Deus viu que isso era bom. A narração bíblica da origem do mundo e da humanidade fala-nos de Deus que olha a criação quase contemplando-a e repete isto. É bom. Toda a criação, continuou o Papa Francisco, constitui um conjunto harmonioso, bom, mas os seres humanos em particular, criados à imagem e semelhança de Deus, formam uma única família, em que as relações estão marcadas por uma fraternidade real e não simplesmente de palavra. O outro e a outra são o irmão e a irmã, que devemos amar. E a relação com Deus, que é amor, fidelidade, bondade, reflete-se em todas as relações humanas e dá harmonia para toda a criação. Mas perguntemo-nos agora, é este o mundo em que vivemos? A criação conserva a sua beleza que nos enche de admiração. Ela continua a ser uma obra boa, mas há também violência, divisão, confronto, guerra. Isto acontece quando o homem, vértice da criação, perde de vista o horizonte da bondade e da beleza e se fecha no seu próprio egoísmo. Quando o homem pensa só em si mesmo, nos seus próprios interesses, e se coloca no centro, quando se deixa fascinar pelos ídolos do domínio e do poder, quando se coloca no lugar de Deus, então deteriora todas as relações, arruína tudo. E é aqui, diz o Santo Padre, que o homem abre a porta à violência, à indiferença, ao conflito.
Proprio in questo caos.
É justamente nesse caos que Deus pergunta à consciência do homem: onde está o teu irmão Abel? E quem responde: não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? Esta pergunta também se dirige a nós, assim que também a nós fará bem perguntar: por acaso sou o guarda do meu irmão? Sim, tu és o guarda do teu irmão. Ser pessoa significa sermos guardas uns dos outros. Contudo, quando se quebra a harmonia, produz-se uma metamorfose. O irmão que devíamos guardar e amar transforma-se em adversário a combater, a suprimir. Quanta violência surge a partir deste momento, quantos conflitos, quantas guerras marcaram a nossa história. Basta ver o sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Não se trata de algo conjuntural, mas a verdade é esta. Em toda a violência e em toda a guerra, fazemos Caim renascer. Todos nós.
Facciamo rinascere Caino. Noi tutti.
E ainda hoje, disse o Papa Francisco, prolongamos esta história de confronto entre irmãos. Ainda hoje levantamos a mão contra quem é nosso irmão. O Santo Padre perguntou então se é possível percorrer outro caminho. Olhando para a cruz, temos a resposta. Ali não se respondeu à violência com a violência, não se respondeu à morte com a morte. Nunca mais a guerra, recordou o Papa Francisco, invocando Paulo VI, e que acabe o barulho das armas. O perdão e o diálogo são a linguagem que tem futuro, são a novidade que pode trazer a paz aos conflitos. E o Santo Padre terminou a sua mensagem clamando por paz e reconciliação.
Perdono.
Perdão, diálogo, reconciliação, são as palavras da paz. Na amada nação síria, no Médio Oriente, em todo o mundo. Rezemos pela reconciliação e pela paz e tornemo-nos todos, em todos os ambientes, em homens e mulheres de reconciliação e de paz.
Lavoriamo per la riconciliazione e per la pace. E diventiamo tutti, in ogni ambiente, uomini e donne di riconciliazione e di pace.
O dia de jejum e oração pela paz na Síria teve um forte impacto em todo o mundo. A Rádio Vaticano foi saber como foi sentida na Síria esta corrente de solidariedade e de oração pela paz, contactando o núncio apostólico naquele país, Dom Mário Zenari, que de Damasco disse-nos o seguinte. Há um grande sentimento de reconhecimento da minha parte e de todos os sírios cristãos, católicos e muçulmanos que acolheram todos muito favoravelmente esta iniciativa de oração e de jejum pela paz na Síria e no mundo. Todos se unem a este convite do Santo Padre a formar esta corrente de compromisso de solidariedade em favor da paz. É preciso retomar a arma do diálogo, é a que dá mais resultados, embora muitas vezes trave e seja necessário percorrer caminhos muito tortuosos, muito penosos.
Os países europeus concordaram neste sábado com a necessidade de uma resposta internacional forte na Síria, mas não apoiaram o projeto de intervenção militar defendido pelo secretário-Estado americano, John Kerry. Um dia depois da reunião da cimeira do G20, na qual o presidente americano Barack Obama não conseguiu um amplo apoio internacional, o presidente pediu ao Congresso americano que aprove uma intervenção militar contra a Síria. Ao ler a declaração final do encontro, a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, destacou que os ministros concordam que existem fortes suspeitas de que o regime sírio é responsável pela utilização de armas químicas nos ataques que provocaram centenas de mortes nos subúrbios de Damasco. Mas os ministros insistiram que apenas uma solução política pode acabar com o terrível banho de sangue, as graves violações dos direitos humanos e a destruição da Síria. Por seu lado, o secretário de Estado norte-americano John Kerry, que viajou em Vilnius para explicar a posição de Washington, elogiou durante a conferência de imprensa conjunta com o ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius, a declaração da União Europeia pedindo uma resposta forte ao suposto ataque químico na Síria.
E por hoje é tudo, amigos ouvintes. De todos nos despedimos. Até amanhã, se Deus quiser.